Mais Viena. Mais Viena. Mais Viena. O espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viena. Mais Viena. As empresas e os empresários do Alto Minho na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos, a visão do presente e do futuro do Alto Minho. Mais Viena. Mais Viena. Sexta ao meio-dia e meio, 18h30. Repetição no domingo às 20. Uma produção Rádio Alto Minho com o apoio Município de Viana do Castelo e Blisk Creative. Estratégias de comunicação.
Este mês, no Mais Viana, damos a conhecer a história e a atividade do IFT, Instituto de Formação e Transportes. Fundada em abril de 2014, a empresa surge do empreendedorismo e resiliência de dois jovens naturais de Viana do Castelo. Uma sociedade constituída a partir de uma simples conversa à mesa de café, das particulares circunstâncias de vida de dois amigos de longa data e do conciliar das sinergias de ambos em desenvolver uma nova oferta de qualidade na atividade de formação profissional no concelho onde residiam. Da ideia aos atos, o Instituto de Formação e Transportes passou a ser uma realidade em pouco mais de 30 dias. E do projeto inicial, que consistia em oferecer serviços de formação profissional ao setor dos transportes, 4 anos depois, o IFT apresenta-se como um multifacetado grupo que atua em diferentes áreas de formação e diversos setores de mercado, conciliando esta atividade com uma academia de línguas e uma associação de apoio à mulher. Fisicamente, a estrutura que nasceu no centro da cidade de Viana do Castelo expandiu-se já para o distrito de Braga e para as mais variadas áreas geográficas do país, através de um conjunto de parcerias estratégicas.
O IFT neste momento é um grupo, é uma empresa ainda pequena, que trabalha acima de tudo na área da formação e da consultoria. Temos um nicho muito específico de mercado que é ligado à área dos transportes e à área da segurança e higiene no trabalho, mas entretanto passamos a grupo IFT porque temos aqui mais algumas valências, nomeadamente temos uma escola de inglês, temos uma associação sem fins lucrativos que apoiamos vítimas da violência doméstica e ajudamos mulheres em vulnerabilidade socioeconómica a reestruturarem o seu projeto de vida. Temos também, agora abrimos umas instalações em Vila Verde, onde temos também uma parte clínica.
Neste momento nós temos a sede em Viana, estamos em Braga também e em Vila Verde, isto mesmo com instalações próprias e nossas. Depois temos vários parceiros espalhados pelo distrito de Viana e arredores, se assim podemos dizer.
Apesar das circunstâncias que deram origem à empresa, a decisão de criar o Instituto de Formação e Transportes não foi um processo complicado. Segundo os dois sócios fundadores, a amizade que nutrem há longos anos e a concertação das ideias de ambos foram fatores que amenizaram o risco da decisão e incentivaram ao desenvolvimento do projeto. Hugo Parente era formador na área rodoviária. Luís Ferreira exercia funções de coordenador operacional de uma empresa na área do lazer. As aspirações a desenvolverem um percurso profissional independente não passavam de ideias de negócio, que quase sempre esbarravam no conforto associado à atividade profissional que ambos exerciam por conta de outrem. Contudo, o início do ano de 2014 foi de transformação na vida de Luís, deparando-se com o encerramento da empresa onde trabalhava e, consequentemente, com uma situação de desemprego. Desafiando-se mutuamente, os amigos passaram a sócios. E de funcionários passaram a empreendedores.
Esta ideia, curiosamente, é uma ideia que eu e o Hugo já vínhamos falando há alguns anos, porque o Hugo já estava na área da formação enquanto formador da vertente rodoviária e já vínhamos falando há muito tempo. Mas há sempre aquele medo e aquele receio de largarmos, digamos, o certo e trocar por algo que é incerto.
Eram amigos já
há uns anos, sim
já
há uns
anos. Data, já.
E portanto, um dia a empresa na qual eu trabalhava, por questões estratégicas e foi na altura da crise, decidiu fechar as portas e portanto eu vi-me a braços com o desemprego pela primeira vez na minha vida, já com uma idade avançada, e assim, agora fiquei desempregado. E entretanto fomos almoçar aqui em Viana, os dois. Eu estava, pronto, ali numa... quando recebi a notícia.
A empresa que não tinha nada a ver
com
a área da formação.
Era uma empresa na área do lazer. E portanto, e tivemos que fechar assim de repente, fomos todas as pessoas que estavam lá, ficaram desempregadas e eu estava ali muito bem, estava sem saber o que ia fazer, e liguei ao Hugo, ele, pronto, como amigo, estávamos ali um bocado a conversar e ele ouvir a minha preocupação e decidimos avançar, ou seja, no fundo foi uma questão da necessidade, e portanto, em vez de ir procurar trabalho em algum outro sítio.
Mas foi assim imediata a ideia?
Foi, porque como já vínhamos falando há algum tempo sobre isso, só que estávamos os dois, digamos, confortáveis e portanto não avançamos. Aí surgiu a necessidade, eu estava desempregado, portanto teria que arranjar algo, e surgiu a ideia, e então decidimos avançar, e começámos então à procura dos sítios, o que é que iríamos fazer, como é que iríamos estruturar a empresa.
Foi fácil logo este processo, este entendimento, digamos assim, e medir ou não o risco e avançar?
É assim, no início nós conversamos e devido à amizade que tínhamos, confiávamos um no outro, mas digamos que nós nos conhecíamos muito bem enquanto amigos, conhecíamos cada um as suas capacidades a nível profissional, mas cada um nas suas áreas, e claro é que havia sempre o receio de no início, como é que esta transformação, se assim podemos dizer, se poderia correr bem, se não poderia correr, era sempre um risco. Mas digamos que facilmente nos apercebemos que a dedicação que nós tínhamos nos outros projetos, seja a nível pessoal, seja a nível profissional, cada um de nós tínhamos, conseguíamos nos entender bem. Digamos que nós os dois acho que nos conseguimos valer um do outro e completar ao mesmo tempo, em áreas diferentes, em vertentes diferentes, e se calhar a vontade, o querer, ao mesmo tempo se calhar um bocadinho a necessidade, mas acho que mais a vontade, acho que tornou tudo fácil.
E quanto tempo passou desde a ideia até a implementação do negócio?
Um mês, se calhar, foi muito rápido, porque pronto, mais uma vez eu estava desempregado e portanto tive que avançar logo. Tivemos a sorte de encontrar um espaço com uma renda acessível em relação ao que é praticado normalmente no mercado, portanto isso também nos ajudou bastante a poder começar, porque com outros valores mais elevados se calhar teríamos acabado por não dar o passo, e portanto tivemos ali algumas pessoas que nos ajudaram. Eu digo sempre ao Hugo, nós houve momentos em que pareceu que estávamos no sítio certo, na hora certa, e eu digo sempre a toda a gente, é necessário muito trabalho, é verdade, nós principalmente nos primeiros anos, mas ainda hoje muitas vezes trabalhamos até à meia-noite, uma da manhã, duas, sábados, domingos, porque sem isso não se consegue nada, mas é sempre necessária a sorte também. Sem a sorte, por muito que se trabalhe, também não conseguimos.
Quando abriram portas, o que é que tinham em termos de oferta para o mercado?
Nós quando abrimos portas, nós estivemos ali um período de tempo ainda significativo, alguns meses, onde mesmo em termos de funcionários e de recursos humanos, pouco ou nada quase tínhamos, porque íamos tendo os dois, mais até mesmo o Luís que se dedicava a tempo inteiro, na altura ainda não, e basicamente iríamos tendo ali algumas ofertas a nível de formação, mas tudo ainda muito parco, até porque grande parte da nossa oferta formativa recai sobre sempre em certificações, e precisamos de ser uma entidade certificada para tal, e então primeiramente nós precisamos de fazer esse trabalho todo para depois sim podermos ter uma boa oferta formativa.
Qual foi o primeiro curso, por assim dizer, a primeira formação que deram, recordam-se?
Foi uma formação de empilhadores, ou seja, porque na altura nós isso já o conseguíamos fazer, demos então formação de empilhadores a uma empresa de Ponte Lima, depois a seguir demos uma outra formação de tacógrafos também, e assim foi logo a segunda, porque basicamente os nossos cursos eram cursos pequeninos, porque estamos aqui a falar de cargas horárias que são basicamente um dia de formação, e na altura era um pouco aquilo que nós conseguíamos fazer, ou seja, era aquilo que nos ia mantendo ali durante alguns meses.
Quantas pessoas estavam na altura a trabalhar? Apenas vocês os dois na empresa?
Não, na altura estava... Durante dois meses estive apenas eu e tínhamos um psicólogo que ia lá três vezes por semana. Depois, em setembro, sim, colocámos então um psicólogo e uma pessoa que ainda hoje está connosco, e que é o nosso braço direito, que fazia a parte administrativa, a coordenação pedagógica, se fosse preciso de limpeza, fazia tudo, e portanto estava eu e ela, digamos, mais a tempo inteiro.
Atualmente certificada em 11 áreas distintas, a atividade do Instituto de Formação e Transportes recolhe a validação de entidades como o DGERT, o Instituto de Mobilidade e Transportes, a Entidade Reguladora de Saúde, o MAI e a Ordem dos Psicólogos. Das originais formações ligadas ao setor dos transportes, destinadas a motoristas de pesados de mercadorias e passageiros, táxi e matérias perigosas, manobradores de máquinas e equipamentos, passando ainda por cursos de segurança para porteiros ou vigilantes, no decorrer dos anos, o IFT alargou a sua oferta formativa a áreas como a saúde e psicologia, desenvolvimento pessoal, línguas ou informática, apresentando recentemente um conjunto de formações financiadas nas mais diversas áreas, oferecendo gratuitamente estes serviços a empresas ou entidades individuais. Contando já com mais de 7 mil formandos no seu portfólio formativo, os sócios fundadores do IFT não esquecem as parcerias estratégicas que estabeleceram com entidades externas no início da atividade da empresa e que lhes permitiu ganhar asas no mercado.
Nós tivemos a possibilidade de começar logo a ministrar cursos através de parcerias que fomos estabelecendo com outras entidades. Nós estabelecemos uma parceria muito forte com uma empresa formativa do Porto, numa área idêntica à nossa, e que nos permitiu não ter que aguardar até ter os processos todos concluídos, e portanto ainda hoje colaboramos com essa empresa porque realmente foram fundamentais. Tivemos, e também é justo que se diga, uma parceria também muito importante com a Open Space em Viana do Castelo, que também desde a primeira hora, ainda com o André, que infelizmente já não está entre nós, e que lhe devemos muito porque também nos apoiou bastante e continuamos hoje a colaborar com eles. E depois tivemos umas parcerias que estabelecemos, fruto também dos contactos que o Hugo tinha já no mercado, com algumas empresas grandes e com escolas de condução que colaboram connosco, e portanto isso também nos permitiu conseguir trilhar o caminho de uma forma mais rápida. Portanto, sempre muito assente nas parcerias, e por isso temos que estar agradecidos a todas essas pessoas também que connosco colaboraram, e a forma de lhes demonstrar isso é a seriedade com que trabalhamos e continuamos hoje a colaborar ainda com todos. Eu acho que não perdemos até hoje nenhum parceiro, e mesmo dos colaboradores, tivemos uma outra pessoa que saíram, até porque arranjaram projetos em empresas maiores, obviamente, que podem oferecer outro tipo de condições, mas para nós é muito importante também esse reconhecimento e manter essas relações.
Expandem-me um bocadinho aquilo que, em termos do IFT propriamente dito e na área da formação, o que é que atualmente a empresa tem ao dispor do mercado?
É assim, neste momento, contrariamente ao início, onde estávamos bastante limitados e realmente, é assim, todas as empresas têm uma missão, têm uma estratégia, e nós aqui inicialmente a nossa estratégia foi, uma vez que nós não tínhamos as nossas certificações, estabelecermos, como o Luís disse bem, parcerias fortes, e ele já o disse e eu refiro também, tivemos aqui sempre a estrelinha da sorte que nos foi aqui acompanhando na hora certa, no momento exato. Neste momento somos uma empresa certificada pela DGERT em termos da parte da formação. Inicialmente nós atuávamos em três áreas essenciais, uma delas era a dos transportes, a outra a segurança e a higiene. Estávamos também certificados na área do comércio. Entretanto, neste momento já somos certificados em 11 áreas distintas. Fizemos um alargamento e depois, mais uma vez, centrados sempre aqui na vertente dos transportes, isto para os motoristas de pesados mercadorias, pesados de passageiros, isto com a formação do CAM, transporte coletivo de crianças, matérias perigosas, temos a formação de táxi, indo um bocadinho às nossas origens, tudo que tem a ver com o aspecto dos manobradores, empilhadores, máquinas de movimentação de terras, gruas. Entretanto, alargamos-nos também para a parte dos seguranças, ou seja, pedimos a certificação, isto para sermos certificados além da DGERT, do Instituto de Mobilidade e Transportes, também pelo MEI, ou seja, por causa da polícia, por causa de todos os cursos de segurança, desde porteiros, depois temos a parte dos vigilantes de recintos esportivos, recintos de espetáculo, e alargamos bastante na área da formação.
Temos áreas tão dispares como, por exemplo, a saúde, a psicologia, somos certificados pela Ordem dos Psicólogos, em que as formações se fazem connosco, conta créditos para a especialização deles. Temos a certificação temos os cursos dos pontos da carta, quando os nossos amigos nos tiram alguns pontos, poderemos recuperar alguns com esses cursos. Fomos até a primeira entidade na Zona Norte a ter esse curso, que é tutelado pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Depois estamos nas línguas, na informática, no desenvolvimento pessoal, e conseguimos agora este ano uma alavancagem muito grande com o nosso projeto de formação financiada que foi aprovado. E em Viana não percebemos bem porquê, em termos do Portugal 2020, eles este ano restringiram muito as candidaturas, e portanto houve apenas duas empresas com a candidatura aprovada, se não estou em erro, e permite-nos neste momento ministrar formação gratuita numa panóplia de áreas enorme. Estamos, por exemplo, esta semana começaremos um curso de primeiros socorros, um de Excel, um de inglês, temos um de direito de trabalho, tudo isto de uma forma gratuita, para empresas, para pessoas individuais, e que nos permitiu aqui realmente atingir um volume, e neste momento, para nós é interessante dizê-lo, já ultrapassamos os 7 mil formandos em menos de 4 anos. Para nós esse número é... E depois ver que que a grande maioria tem regressado. Isso acima de tudo é mais importante, porque às vezes ter o cliente a primeira vez ok, pode ter vindo ali parar de alguma forma, mas quando regressa e quando nos recomenda e que nos traz mais amigos ou conhecidos, isso para nós é que é um sinal gratificante. Portanto, em termos de número de individuais, já tivemos mais de 7 mil formandos, mas pronto, muitos deles já várias vezes.
Com uma atitude proativa dos sócios fundadores e o empenho de uma equipa de trabalho que engloba atualmente 14 colaboradores nos quadros do grupo, segundo Hugo Parente e Luís Ferreira, grande parte do sucesso do IFT é fruto de uma equipa jovem, responsável e qualificada.
Eu acho que nós temos tido muita, muita sorte com todos os colaboradores que vamos tendo, porque conseguimos criar um grupo de trabalho fantástico. As pessoas são muito boas naquilo que fazem, têm muita competência, ajudam-nos bastante, nós temos perfeito à vontade e confiança para delegar as tarefas. As pessoas são autónomas, são proativas e depois conseguimos ter aqui um espírito de amizade entre todos. Nós, por exemplo, agora criámos lá uma parte das instalações em que colocamos um frigorífico, um micro-ondas, uma mini copa com um café, uma chaleira, e é engraçado ver que quase todos eles comem ali e almoçam juntos e poderiam ir a sítios diferentes. Isso mostra que eles não o fazem por obrigação. Mostra que realmente as pessoas dão-se muito bem. Quando fazemos convívios da empresa, e por exemplo ano passado quando fizemos o terceiro aniversário, fizemos uma surpresa, eles não sabiam, fomos para o Porto e tivemos o dia todo no Porto, onde almoçamos, fizemos um passeio turístico pela cidade, brincamos, pronto, e foi uma surpresa para todos. E notamos que as pessoas são realmente amigas, não é aquilo de parecer que são ou de não criar problemas no local de trabalho. Vemos que as pessoas brincam, nós temos um grupo no WhatsApp entre todos onde se faz brincadeiras e isso é permitido porque realmente quando é para trabalhar eu não preciso dizer quase a nenhum colaborador que, olha, hoje tens de ficar mais meia hora porque há isto para acabar. Eles são os primeiros a assumir isso. Isso para nós é muito reconfortante e sentimos-nos muito apoiados e em grande parte é graças a eles que conseguimos depois poder organizar e gerir todas essas valências diferentes.
Primeiro, nós temos uma equipa bastante jovem, ou seja, nós os dois acabamos por ser os elementos mais velhos e apesar de ainda não nos considerarmos velhos, mas somos os elementos mais velhos, o resto é tudo mais jovem que nós. De qualquer forma, e às vezes isto se calhar até acho que é importante que as outras empresas e nós também fomos aprendendo, e até porque estivemos do outro lado, como eu costumo dizer, durante muitos anos. Por vezes apostar e dar oportunidade a gente jovem é importante, ou seja, nós tivemos esse exemplo e este ano até foi um ano onde nós tivemos um crescimento bastante grande em termos de aumento de recursos humanos e colocamos pessoas jovens que se têm demonstrado excelentes, com um espírito de responsabilidade enorme e ao mesmo tempo todas estas valências diferentes que nós vamos tendo, muitas vezes, apesar de todo o trabalho que nós vamos aqui executando, mesmo em horas fora de trabalho, também só é possível estarmos onde estamos porque em cada uma das delegações e de cada um dos departamentos temos alguém responsável em quem nós delegamos total confiança, é autónomo e, como o Luís disse bem, proativo e mais uma vez aqui se calhar temos na hora certa encontrado as pessoas certas a quem nos aliamos, que se juntaram também a nós e acaba por ser também um bocadinho do sucesso da empresa.
Se a equipa tem sido fundamental na estratégia de sucesso do Instituto de Formação e Transportes, outra componente vital tem sido a diferenciação nos serviços que o IFT coloca ao dispor dos seus clientes, bem como o alargamento estratégico na área geográfica de atuação. Com uma forte implantação no distrito de Viana e concelhos limítrofes, a empresa sediada em Viana do Castelo abriu ainda portas em Braga e em Vila Verde. Segundo os sócios, através das diversas parcerias realizadas, a empresa tem ainda atuado um pouco por todo o país, de norte a sul, estando a preparar-se para realizar diversas ações na Ilha da Madeira. Não se resumindo única e exclusivamente à formação profissional, o grupo IFT alargou também a sua área de atividade a outros setores. Criou uma academia de línguas e desenvolveu uma associação que visa promover soluções de âmbito social que tentam dar resposta a problemas da comunidade, especialmente do género feminino.
Da associação, a associação surgiu precisamente um bocadinho para dar apoio às pessoas que estão desempregadas. E surgiu um bocadinho porque eu passei por isso, o Hugo sabia e partilhou isso comigo e perceber o drama que é. Eu fiquei desempregado, tinha 36 anos, não estou em erro, e portanto já é uma idade que já somos considerados velhos para o mercado de trabalho, infelizmente. E, portanto, a ideia surgiu um bocadinho por aí. E criámos a associação, temos, fruto dos contactos que temos no IFT, muitas empresas de Viana e empresas grandes que nos enviam ofertas de trabalho. Temos utentes que são recebidos, nós temos 3 psicólogas, temos uma socióloga e que atendem as pessoas gratuitamente. E às vezes essas pessoas podem ir ao IFP, porque funciona, mas como é uma máquina, digamos, maior, é se calhar mais impessoal, ali as pessoas sentem-se mais acarinhadas, porque é um gabinete pequenino, é uma pessoa que está ali, não tem aquela burocracia toda que tem as entidades grandes, como é lógico. E as pessoas começaram a ir lá, depois começamos a entrar também no ramo da violência doméstica, porque é algo que nos preocupa e que não podemos de alguma forma concordar nem compactuar, e começamos a apoiar também vítimas da violência doméstica. E este ano de 2017 tivemos inclusivamente um projeto apoiado pela Comissão de Igualdade de Género e pela Secretaria de Estado da Igualdade, onde demos apoio, formação e auxílio na procura de emprego a 52 mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconómica. Portanto, isso para nós é gratificante. Continuamos a fazer isso gratuitamente, recebemos-las lá, temos uma página no Facebook que é o GEP, que é o Grupo de Entreajuda na Procura de Emprego, onde todos os dias colocamos imensas ofertas de trabalho, temos em carteira 80 ofertas neste momento.
Temos já são solicitados que... pelas empresas no sentido de ajudar a recrutar.
Já, porque aquilo que as empresas muitas vezes precisam é, como não têm tempo de fazer grandes experiências, aquilo que nos perguntam é, olha, esta pessoa esteve com vocês em formação, como é que é, dá-se bem com os outros, não dá, é expedito, não é? Portanto, nós como damos formação, conseguimos de alguma forma ir conhecendo um pouco de cada um dos nossos utentes e permite-nos direcioná-los melhor para o tipo de empresa que nos solicita.
E no fundo a vossa bolsa de formação acaba por, de alguma forma, ser também uma oportunidade ou gerar uma oportunidade de trabalho associada,
sim,
digamos, à
própria. Foi isso, esse projeto que fizemos com essas 52 mulheres teve também a ver com isso, foi reestruturar o projeto, implica muitas vezes dotá-las de novas competências ou de competências distintas das que tinham, fruto das solicitações que são hoje tidas através do mercado de trabalho.
De que forma é que um trabalho tão altruísta, chamemos-lhe assim, é suportado do ponto de vista económico, do ponto de vista empresarial?
O que é que acontece? É mesmo a questão, isto é o altruísmo, porque eu acho, e isto às vezes as pessoas dizem as coisas por dizer, mas eu e o Hugo, não tenho a menor dúvida, que o dizemos sentido. Aquilo que nos aconteceu a nós, e principalmente no meu caso, e como eu já referi, tivemos alguma sorte. Eu acho que quando nós temos essa sorte, deveremos tentar de alguma forma retribuir aos outros. Como não temos muito dinheiro e não podemos retribuir em dinheiro, retribuímos nesta ajuda, que é par, que é pouca, mas é aquilo que podemos fazer. E, portanto, toda a associação é suportada pelo IFT, no fundo pelos lucros do IFT. Nós aplicamos uma parte na associação, somos nós que pagamos a renda das instalações da associação, que pagam as pessoas da associação, a psicóloga, tem contrato com o IFT, portanto faz ali um trabalho metade do tempo em cada sítio, a publicidade, tudo o que fazemos da associação é suportado pelo IFT.
Temos outra vertente, a vertente das línguas também?
Sim, ou seja, isso foi um projeto bastante engraçado, onde nós também mais uma vez tivemos aqui a sorte de encontrar alguém que nos ajudou e que estava vocacionado para as línguas. Foi um projeto que neste momento já vai no segundo ano, que é precisamente uma escola de inglês. Nós muitas vezes dizemos que é uma escolinha de inglês porque temos crianças a partir dos 2 anos de idade, e daí o nome escolinha. Inicialmente o projeto foi nesse sentido, ou seja, para através de um método muito específico onde, como devem calcular, crianças 2, 3, 4, 5, 6 anos de idade não podem estar simplesmente sentadas numa secretária, numa cadeira onde vão aprender línguas. Então pronto, é tudo muito virado para a parte da psicomotricidade, para a parte da musicoterapia, também arteterapia. Algo que fazemos também é termos as crianças em escola, ou seja, onde elas vão lá, onde podem brincar e aprender ao mesmo tempo. Neste momento já estamos aqui a alargar isso, onde também temos a parte das línguas para jovens, adolescentes e também adultos, ou seja, tudo isto seguiu aqui um crescimento. Temos também aqui protocolos e mais uma vez as parcerias das quais nós nos vamos munindo, onde ministramos precisamente as aulas fora, ou seja, vamos diretamente às escolas, infantários, creches, onde neste momento já temos mais de 100 crianças que estão connosco.
Perspectivando continuar a crescer nos próximos anos, através da qualidade do serviço, do alargamento da oferta formativa e da zona geográfica de atuação, nomeadamente para Lisboa, quase a completar 4 anos de existência, Hugo Parente e Luís Ferreira definem o percurso do IFT como resultado de um investimento contínuo. Resultado do trabalho desenvolvido por uma equipa eficaz, da qualidade e inovação dos serviços prestados e da sorte que têm tido ao longo do trajeto.
Tem a ver aqui com vários fatores. A sorte, que já referimos, o trabalho, mas isso eu não tenho dúvida, qualquer empreendedor também trabalha. Não podemos dizer que trabalhamos melhor ou pior do que alguém. Cada um trabalha à sua forma e não tenho a menor dúvida que qualquer empreendedor se esforça ao máximo e trabalha se calhar 24 horas por dia nisso. Pois a sorte vem aqui ajudar ou não, os colaboradores, o produto que é vendido. Nós também temos uma questão que é, temos apostado no crescimento da empresa e não no retorno imediato. E isto, sendo honesto, e dando aqui algum mal, hoje em dia está muito na moda o empreendedorismo e apela-se a que toda a gente seja empreendedora. E vende-se esse caminho como sendo muito fácil. Não é fácil. Ser empreendedor muitas vezes é... Às vezes é quase uma solidão, porque uma pessoa tem tanta coisa na cabeça, quando chega aos dias de pagar os salários, quando chega aos dias de pagar os impostos, que é uma coisa, hoje em dia, é uma carga muito grande, a carga fiscal que as empresas sofrem. É difícil sobreviver com a carga fiscal existente em Portugal. E, portanto, são momentos muito, às vezes, de angústia, porque se não temos, como é que vamos fazer? E, portanto, é preciso também perceber que não podemos querer ser empreendedores e começar logo a retirar dividendos da empresa. E honestamente, eu e o Hugo, nestes 4 anos, para nós, além do nosso salário, e que é um salário ao nível dos nossos colaboradores, portanto nem sequer temos nenhum tipo de salário elevado, e temos reinvestido tudo na empresa. Ou seja, nós fizemos as instalações de Braga e as de Vila Verde com capitais próprios. Por exemplo, ainda recentemente, agora no final do ano, adquirimos um caminhão e 2 autocarros que também são necessários na nossa atividade formativa e que vêm dar aqui mais qualidade e mais resposta aos nossos formandos. Adquirimos, por exemplo, investimos este ano, fizemos um investimento muito grande numa plataforma informática que nos permite gerir toda a formação nas várias delegações e temos sempre reinvestindo na empresa. Obviamente isto há de haver um dia também que teremos que parar, porque esperemos também que queremos algum retorno para nós, mas as pessoas têm que ter essa percepção que se começarem no primeiro ano a querer tirar retorno, se já é difícil sem isso, com isso então tornará inviável. E se calhar sem férias, como nós também, pá, há 3 anos que não temos assim umas férias decentes, mas é tudo um gosto. Eu acho que também quando se faz por gosto é mais fácil.
Não, passa mesmo por aí, ou seja, por muita dedicação, muito empenho, tentar ao mesmo tempo ter uma visão alargada do mercado é importante. Por exemplo, nós esta semana vamos para a Madeira porque efetivamente temos solicitações, mas porque ao mesmo tempo também vimos que aquilo que nós vamos lá tratar é algo novo na Madeira, é algo que começou agora só em 2018 e nós já estamos a ir para lá precisamente tentando ter uma boa visão do mercado. E acho que se calhar, por vezes nós, como o Luís dizia há bocadinho, pararmos durante a noite, conversarmos, pesquisarmos, também é importante. Claro é que, como qualquer empresa e como qualquer empreendedor, gostaríamos de crescer, mas crescer com qualidade. Ou seja, porque isso nós temos consciência que até agora nós temos conseguido manter isso e, pegando naquilo que falávamos anteriormente na parte da concorrência, acho que sem dúvida alguma a qualidade tem sido um dos fatores pelos quais nós temos pautado. Este crescimento queremos fazê-lo com calma, mas ao mesmo tempo tentando aqui sempre alargando um bocadinho o nosso mercado e se possível aumentar também o nosso volume de formação. Nós temos falado já há algum tempo, nós estamos neste momento também ao mesmo tempo a aprender a gerir um bocadinho à distância, se assim podemos dizer, porque como neste momento nós trabalhamos bastante os dois e muitas das ideias que vão surgindo surgem porque estamos juntos, porque vamos conversando, porque temos proximidade, neste momento esta expansão para Braga e para Vila Verde efetivamente já nos tem dado aqui um know-how de gerir à distância. Um dos locais para o qual nós gostávamos de ir, sem dúvida, que era Lisboa.
Temos essa ideia de... Não, estamos a ter muitas solicitações de Lisboa e estamos a ponderar seriamente. Não queremos é dar o passo maior que a perna e pôr em risco tudo aquilo que foi feito até agora. E daí estamos a aprender primeiro com Braga, com Vila Verde, como o Hugo disse, e queríamos até 2020 abrir em Lisboa. Pode ser este ano, pode ser para o ano, pode ser em 2020 ou até não ser, mas o nosso objetivo seria ter uma parte da empresa em Lisboa em 2020. Eu gostava apenas de dizer também que dar uma palavra de obrigado pela confiança que os nossos clientes vão depositando em nós e, acima de tudo, também por algumas empresas que temos, correndo o risco de falhar, não vou também citá-las todas, mas temos aqui algumas empresas grandes de Viana, que para nós é muito reconfortante trabalhar com elas e que se nota também a vontade de ajudarem outros empreendedores a crescer, porque poderiam muitas vezes, se calhar, ir buscar estas soluções a empresas de outra parte do país. E já várias vezes nos têm dito que querem trabalhar com empresas da região. Eu vou dar aqui dois ou três exemplos, se calhar o João Pires, Transportes João Pires em Cerveira, que é o nosso cliente mais antigo, o Transporte Neves e Neves, que é uma empresa que está em franca expansão em Viana, o Grupo Suave Cell e Nonex, que estão a ser premiadíssimos e que também já trabalham connosco há algum tempo. Teremos outras, felizmente temos as várias empresas de táxi daqui de Viana, escolas de condução, e temos sentido também que há, e eu acho que isso faz falta cada vez mais, nós próprios, quando vamos buscar soluções para nós, também tentamos ir buscá-las primeiro no mercado aqui mais próximo, porque eu acho que só assim é que podemos crescer, e o Minho, o Alto Minho, tem também que crescer por ele, e se nos ajudarmos aqui uns aos outros, em vez de ir buscar sempre coisas fora, eu acho que aí os espanhóis dão-nos um exemplo grande, porque são muito nacionalistas, preferem sempre os produtos e os serviços espanhóis, e nós também temos que começar a fazer isso um bocadinho por nós e pelos nossos, para podermos crescer todos, e portanto aí gostava de agradecer a essas empresas que nos dão o prazer de trabalhar com elas.
O Grupo IFT, Instituto de Formação e Transportes, é o destaque mais Viana deste mês. Uma empresa sediada em Viana do Castelo que não tem parado de crescer e que visa prestar um serviço de proximidade focado no cliente, tendo como objetivo a prestação de serviços integrados de apoio à consolidação e certificação de competências técnicas para o trabalho e recursos humanos de organizações. Até à próxima edição, fica a sugestão musical dos nossos convidados.
Nós, na nossa empresa, nós temos uma pessoa que nos acompanha praticamente desde o início, que é, sem dúvida, o nosso braço direito. E como tal, queremos lhe dedicar a música do táxi.
Nós temos sempre a música ligada e quando dava esta música, essa pessoa parava de trabalhar para ouvir a música e para dançar e punha os colegas a dançar, e portanto queremos recordar esses momentos e dedicar a música a todos eles. Sabemos que para eles tem interesse.
Conocí en un taxi, yo la conocí. Le dije, ¿tú tienes novio? Ella dijo que sí. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste. El taxi, siéntate aquí. Sí, can I get a key? Sí, can I get a hickey? You look like a freaky, dame cerebro y pinky. Tú de dominique, te pone kinky. You put it in places that I would never think it. Try. Ella se bebe dos botellas de vino para que se vea más fino y sea bueno para los intestinos. Pero no, ella lo que le gustan son los masculinos. Para ella se le vino. ¿Qué? Que ella se
ella
vino.
Hace todo, de todo, de todo, de todo. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo.
Daña mi la musa.
Ella hace de todo, 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 todo. Ella sabe de todo, 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 todo.
Ella hace de todo, 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 todo. Ella sabe de todo, 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 todo.
Lo paro como una mano, lo paro que yo la vi.
Mais Viana. Mais Viana, o espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viana. Mais Viana. As empresas e os empresários do Alto Minho na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos, a visão do presente e do futuro do Alto Minho. Mais Viana. Mais Viana. Sexta ao meio-dia e meia, 18h30. Repetição no domingo às 20. Uma produção Rádio Alto Minho com o apoio Município de Viana do Castelo e Blisk Creative. Estratégias de comunicação.